Você está ouvindo Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido.
É, eu acho assim, eu acho que a gente diz, né, que é independente porque a gente aprende a fazer de tudo um pouco para o nosso trabalho poder caminhar, né? E dizer que a gente é dependente de edital, claro que se a gente quiser fazer um trabalho muito bem feito, pagando todo mundo que trabalha com a gente, o que é o principal, porque a gente pode fazer trabalho e pedir assim, ah, faz um figurino para mim, não sei o que lá, faz um cenário, cria um cenário para mim, a gente pode pedir para as pessoas não vão negar, mas daí você não paga ninguém nunca.
Uhum.
A vantagem do edital é que você pode fazer um projeto para pagar toda a equipe que trabalha com você. Eu acho que ele promoveu essa, digamos, justiça social, né? Para a gente fazer trabalho bom e justo. Agora, o do it yourself, eu acho muito complicado. Eu vou dar uma reclamada agora, sabe? Porque fica pesado pra gente. A gente muitas vezes precisa ficar um tempo existindo como artista, né? Criando as coisas, estudando o instrumento, tendo ideias para um próximo disco, um próximo espetáculo. E se a gente está assoberbado com tarefas executivas de produção, e de burocracia, e de planilha, e de orçamentos, isso rouba um espaço da nossa mente, uhum, né? Que é precioso, assim. Então, interfere na nossa produção artística porque acaba diminuindo ela. A gente fica com menos energia para ser artista. Então, é um eterno conflito. A gente se sente, sim, sobrecarregado muitas vezes, né? Mas, olhando ao redor, a gente não tem muito para onde escapar. Se não fizer assim, o trabalho não sai. Então, fazer o quê? Tem que encarar e tentar se organizar. A gente tem que ter uma capacidade de auto-organização imensa para não se sentir sobrecarregado, assim, sabe? Não ter um burnout e coisas do tipo. Né? E, por exemplo, rede social, às vezes a gente tem que postar, não pode ficar muito tempo sem postar, mas às vezes você já fez tanta coisa naquele dia, você não tem nem coragem de abrir um Instagram, você não quer nem olhar, porque não tem mais espaço, né? Então, tem esses negócios. Quem diz que a vida de artista é fácil, tá bem enganado.
Uhum, uhum. Você trouxe essa coisa... Você quer concluir? Desculpe, Grace.
Não, é isso. O do it yourself para os artistas, né, para nós da música, porque música tem, você tem que cuidar das plataformas, conseguir mais ouvintes lá, uhum, né, uhum. Tem rede social, tem todas as burocracias, enfim. E, então, cansa. É difícil, é bem difícil, mas a gente segue, a gente... Quando a gente se encontra, né, a gente dá muita energia um para o outro, assim, né? Tamo junto, a gente se dá a mão e, pô, vamos lá, porque vale a pena.
Sim, né? Sim. Então, pegando essa coisa, pegando, né, do faça você mesmo, do, eu odeio expressão em inglês e usei várias numa frase só, que horror. Mas, nessa coisa do faça você mesmo, você como integrante do Fato, essa coisa do faça você mesmo, ela é, vocês gravam tudo, vocês criam seus instrumentos, então acho que tem isso também. Como artistas, vocês fazem. E isso é uma grande, eu acho que uma grande ferramenta que veio, assim, né, dos anos 90 para cá, depois da cena independente, que foi possível artistas que não têm contatos absurdos com gravadoras poderem fazer essa coisa do trabalho. Só que daí começou isso que entupia, assim, beleza, então se você consegue gravar, parece um castiguinho, assim, você não acha? Então agora que você consegue gravar, então faça todo o trabalho que geralmente, sei lá, 8 pessoas, 10 pessoas fazem dentro de uma gravadora. Você não acha, Yuri?
Pois é, porque assim, o que eu percebo, principalmente do lado do Rock no Pinheiro, que o rock ele já tá alguns níveis atrás, né? Porque o rock ele ficou para trás, né, em relação aos, a outros ritmos, então ele não está sendo tão consumido.
Uhum.
Então, para quem quer fazer um trabalho na cena independente no rock, por exemplo, é tipo assim, a gente tem um outro trabalho, a gente tem que manter a banda e tal, só que no manter a banda, você também tem que fazer rede social, tem que gravar, tem que ver produtor, alguns que com o dinheiro do seu trabalho conseguem ter um produtor, eles têm que tirar muito dinheiro do bolso, então é uma coisa que literalmente você tem que fazer tudo, e a pressão para você entrar ali nos algoritmos do Spotify é absurda, porque o dono do Spotify já falou uma vez que, entre aspas, fazer um álbum a cada 2 anos não dá certo. Uhum. Para você estar ali sempre presente no Spotify, você tem que lançar música sempre. Então, além de você ter como eu posso dizer, você tem uma obrigação criativa, você tem uma obrigação comercial.
Com certeza.
E dentro disso, opa, acabei de fazer uma...
A gente já dá um jeito, peraí.
Mas dentro disso, pra você fazer tudo uma... pra você ter tudo um controle ali... Acabei me desconcentrando, explicando pra quem tá ouvindo em áudio,
certo.
Eu dei uma derrubada.
Não precisa um acidente água. Aqui, daí a gente tenta discretamente dar um paninho, tá tudo certo.
Mas voltando, então, tipo, tem tudo aquele que, tipo, beleza, a gente quer fazer uma banda pela gente, porque a gente tem, a gente é músico.
Claro,
a gente
é processo criativo,
artista.
É o trabalho.
Tipo, inclusive quando eu falo que eu trabalho com o Rock no Pinheiro, mesmo não ganhando dinheiro com ele, né? Eu tenho um trabalho, entre aspas, remunerado. Muita gente fala, não é o teu trabalho porque não é remunerado. Só que eu considero um trabalho. Uhum. Então, o músico é a mesma coisa. Tipo, o que que você faz além de música? Pô, sou músico. Eu vejo isso muito deles. Então,
sim,
nisso que eles têm essa obrigação de manter a banda e ainda provar que eles têm que eles podem ser uma banda credível, que eles,
pessoas.
Isso, que eles podem se tornar uma banda comercial,
uhum,
eles têm a obrigação de produzir sempre, mesmo com todas essas espécies, de trabalho à parte, de estar... ter que tirar dinheiro do próprio bolso, de ter que entrar nos algoritmos e tudo, e ter que produzir sempre para estar ali presente nos algoritmos,
uhum,
e ter uma chance de ser ouvido por uma pessoa, entre aspas, desconhecida do meio deles.
Uhum. Isso aí. Esses são isso é uma coisa que a gente fala sempre, né? Quando fala de música, os caminhos que a gente vem seguindo por aqui. E o caminho da música de uma forma global, né? Do artista também, não vou falar só da música em si. Ter que alimentar a rede meta, o YouTube, os algoritmos, é um negócio que anda pesando e eu acho que entupindo o processo criativo, né? Eu acho que esse é um tema aí que a gente, no próximo programa, a gente vai falar muito sobre a saúde mental e é importante a gente também encontrar esse meio termo de parar com as redes sociais. E aí eu quero trazer de novo o nosso papo para aqui o microcosmo Curitiba, porque a gente tá com Grace Torres aqui, que ela tem uma banda há 30 anos, né? E que nem a gente nem sonhava que iria existir rede social, Facebook, e enfim, né, Grace? E aí eu queria entender, assim, o que que você traz, assim, de recorte de Curitiba, porque essa cena independente, né, da música aqui, ela sempre foi muito potente, muito efervescente. Eu acompanho ela faz uns 20 anos, assim, acompanho de longe e trabalhei ali faz uns 12. Eu vejo picos, né? Existe um pico que muita gente consome muita banda independente, e aí essa coisa dá até assim, uma efervescência nos espaços, anda muita música de graça e etc. Existe o conservatório, por exemplo, que o Brasil inteiro procura, a oficina de música, que é nacionalmente essa projeção nacional. Mas acho que Curitiba a gente pode dizer, até teve aquela revista Bis, falou, Curitiba é tipo a São Francisco dos Estados Unidos, que lança bandas incessantemente. Eu queria que você desse esse olhar, assim, desses picos que a música traz, né? Da efervescência de criação que tem aqui. Esses picos, essa coisa, querendo ou não, existem cenas muito marcadas que tem gente que consome, sim. Queria que você contasse um pouco, assim, da tua visão sobre esse processo, né? Que aí, 30 anos de música independente em Curitiba, que você tá aí atuante, não só como o Grupo Fato, mas como espectadora também, né? Dessa cena, eu queria que você trouxesse aí essa tua visão.
Então, quando a gente, né, começou, nos anos 90, era 94, né? E a gente foi, né, fazendo uma caminhada, e a gente sentia que o público tinha sede de ir a uma coisa feita assim, a gente sempre tentou fazer tudo com muito amor, assim, muito capricho. Então a gente gostava de fazer os shows assim, pensadinhos, com uma luz, com um figurino ali pensado por alguém, né? Diferente um pouco de só ir lá para o lugar, plugar o instrumento e tocar, né? E que a gente tinha referências, assim. Eu tinha sido integrante de um grupo chamado Tuba Intimista, não sei se você já ouviu falar, que era super bacana, ele foi dirigido pelo Cleon Jacques. Então era um espetáculo bem teatral, assim, eu achava aquilo o máximo. Então eu trouxe um pouco também desse aprendizado. E quando a gente fazia shows, os shows lotavam. A gente tinha que fazer 3, 4 dias de show e lotava, porque existia uma sede do público muito grande por shows, assim, por ir, ver, conhecer. Né? Eu lembro que daí isso foi caminhando. No ano 2000, a gente lançou um trabalho no auditório da reitoria, que é grande. E a gente fez 3 dias lá e tinha fila para entrar. Era um negócio bizarro, assim. Né? Hoje, pulando agora um pouco, né? Já vou falar do processo. Hoje é super difícil levar público. Porque aí a gente fica se perguntando, será que tem muito mais trabalho acontecendo? Nem tanto, assim. Eu acho que simultaneamente é um pouco parecido, é um pouco mais, lógico. Mas eu acho que o público está um pouco massacrado também de oferta de entretenimento por tudo quanto é lado. Né? Você tem home theater em casa, você pode ver suas séries da Netflix, você pode assistir, inclusive, show, né, no teu home theater, sem precisar sair de casa e tal. Né? Tem coisa aparecendo em rede social o tempo todo, YouTube. Então, eu acho que tem uma saturação de demanda por atenção das pessoas. E quando a gente vai fazer um show ou vai lançar um disco, a gente está também requisitando a atenção das pessoas. E aí, isso sempre ficou me intrigando, né? Então, antes a gente não tinha tanta opção, né? Aqui em Curitiba, digamos assim. Se tinha coisas acontecendo, mas você um pouco dava conta do que estava acontecendo na cidade, escolhia onde você ia. Agora, não é só o que está acontecendo na cidade, é o que está acontecendo, a live imperdível no YouTube, a série que vão lançar não sei o quê, barará. É muita competição, que não é só de música com música, né? É o entretenimento como um todo. E aí eu ficava me perguntando, mas puxa vida, mas será que as pessoas não vão mais se interessar por música, né? E esses dias eu li um artigo sensacional de neurociência, que eu entendi um pouco o que acontece. A pessoa dizia assim, a nossa atenção é o novo ouro da nossa era, e as pessoas não perceberam isso. Atenção é dinheiro. As redes sociais requisitam a sua atenção o tempo todo, o WhatsApp com as mensagens, você está o tempo todo dando atenção ali para a tua telinha do celular, e aí quando você precisa da sua atenção para fazer outras coisas, você já está com a pilha fraca e muito menos à noite para ir ver uma coisa que você não conhece, uma coisa que você vai ter que prestar atenção para ver como é que é e explorar. ela disse que a atenção da gente vai se esgotando, sim. É um recurso limitado, que nem você ir para um lugar para tirar ouro, tirar diamante, aquilo lá vai acabar.
Você está ouvindo Cutucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido.